FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, queridas e queridos ouvintes da FM Cultura, programa Agora é que são elas, chegando aqui nas ondas da 107,7 e também nas plataformas de streaming, no site da FM Cultura. Também quem perdeu o primeiro programa vai poder acompanhar lá. Hoje a gente vai fazer uma viagem sonora aí por diferentes lugares, países, muitas sonoridades e até contatos intergalácticos. São três mulheres em destaque, uma entrevista e dois quadros especiais. É uma realização do nosso super time aqui junto comigo. Eu sou a Marta Schmidt. Tem as produções e apresentações da Patrícia Salvadori, Sofia Brugger, Rosângela Linhares, a trilha da Biba Meira, do álbum Suave Coisa Nenhuma, produção das vinhetas e trilhas do Ângelo Primon, edição técnica do Igor Lacerda e identidade visual, para quem nos segue aí nas redes, é da Carolina Mar. Sim, a gente está no Instagram, siga a gente lá, é o @ agora é que são elas, 107.7. E também dá para mandar uma mensagem, uma dica, né? Um comentário aí através do e-mail, agora é que são elas, 107.7@gmail.com. Vamos arpar? Contigo, Carla, nesse programa, né, que é um programa dedicado a mulheres na música, né, a sua relação com a música. Tu, uma pianista de formação, a gente sabe que o piano e as mulheres em relação ao piano, na tradição brasileira, elas tinham como formação e como estudar o piano para receber as pessoas em casa, o piano sempre dentro de casa. A Carla Roaro não apenas conquistou o mundo, mas também levou o seu piano para dentro da Amazônia. Bem-vinda aqui à FM Cultura, ao programa Agora é que são elas.
Obrigada, é um super prazer estar aqui com a Marta de novo, né, Marta? Depois de tanto tempo que a gente se falou da última vez. É, e tá de volta aqui na FM Cultura, né? A minha terrinha. E sim, o piano não é um instrumento que ele não sai das salas de teatro, né? É um instrumento que tem esse limite, essa limitação, né? E sempre foi uma vontade minha, eu sempre tive um ciúmes dos músicos que tinham instrumentos que podiam viajar, que podiam sair, tocar para as pessoas, né? Estar mais próximo do povo, do público. E o piano, eu sempre tinha que trazer o público até mim, né? Então, criei esse projeto através, né, por uma paixão que eu tinha pela floresta, pela natureza, e essa vontade de levar o meu instrumento para próximo das pessoas, né? E eu sempre digo assim, o piano, além de ter esse limite que é a locomoção, né? Ele é um instrumento que a gente toca. O pianista, ele não, ele não tem a visão do público enquanto faz a sua performance, né? Enquanto a gente toca, a gente não enxerga o público, né? A gente está sempre de lado para o público, né? Não, bem diferente de todos os outros instrumentos, né? O flautista, o cantor, o violonista, a gente está de cara para o público, né? A gente enxerga enquanto toca. E o pianista ainda tem essa barreira que a gente está ali concentrado no instrumento e a gente não faz ideia de onde está o público, né? Como é que estão a carinha deles, se eles estão sorrindo, se eles estão gostando, se eles ainda estão ali. Então é isso, essa vontade de sair do teatro, de trazer o meu instrumento para o mundo, né?
São 20 anos que tu saísse aqui de Porto Alegre, né? Foi em 2004, e te mudaste para Londres. Foi lá em Londres que tudo começou, né? Como é que se deu esse primeiro contato e essa paixão pela música da Amazônia, Carla?
Foi, eu saí de Porto Alegre, assim, poucos anos depois que me formei na UFRGS, né? E fui fazer um mestrado em Londres. E em Londres eu vivi por 8 anos, e lá eu comecei um projeto pela instituição chamada Live Music Now, que é uma instituição britânica, fundada pelo Ehud Menuhin, né, um grande violinista. E a gente trazia músicas para públicos que não tinham acesso, né? Fazíamos concertos para públicos especiais, de crianças especiais. Então a gente viajava a Inglaterra inteira, na verdade o Reino Unido, né, Irlanda, fomos para Emirados Árabes, levando música brasileira. Nós éramos um trio, né? Felipe Carano, violino, também de Porto Alegre, e um músico da Amazônia chamado Diego Carneiro, cellista. E com esse trio, então, nós viajamos durante 6 anos levando música brasileira para públicos especiais, né? E aí que eu conheci a música da Amazônia, através do Diego, que então nos apresentou esses compositores daqui, né? Que eu estou hoje na Amazônia aqui, né? Hoje moro na Amazônia. E aí me apaixonei, porque era uma técnica de composição muito diferente. Eles usavam o canto dos pássaros como referência. Alguns compositores se inspiravam nos cantos dos pássaros e outros compositores utilizavam mesmo o próprio canto nas suas músicas, né? Através de gravações, de samplers. Eles modificavam o canto e compunham para fazer a performance com o próprio pássaro, né? Então, isso começou a me conquistar de uma maneira que, depois de 6 anos nesse trabalho com esse trio, nós ganhamos um prêmio para vir ao Brasil tocar na Amazônia. Nós ganhamos esse prêmio para vir fazer 12 concertos na Amazônia, e quando nós chegamos aqui não tinha o instrumento, não tinha o piano para eu tocar. Foi no interior do Pará, né, algumas ilhas próximas a Belém do Pará, e aí eu levei um teclado, né, mas é isso, não tinha energia elétrica em muitos lugares, e eu comecei a... Aí que começou essa ideia, essa coisa de querer trazer, né, querer trazer esse instrumento para cá. Tinha, claro, piano na capital, né, em Belém, tem a Universidade de Música, tem teatros, mas nesses lugares, nessas comunidades que a gente foi, são comunidades muito distantes, para chegar nelas, eu lembro que a gente pegava um barco, depois a gente pegava uma charrete com um burrinho, né, e mototáxi, é muito complicado a logística. E realmente não tinha instrumentos além de percussão, que foi o que eu consegui tocar, né, junto com o trio, né, naquela altura.
Aí surgiu o projeto Raízes, né, que é de 2017. Mas como é que embarcou contigo nessa história, né? É uma história ousada. Quem comprou contigo? Tem uma equipe aí, né? É legal. E tem muitas mulheres nessa primeira viagem também, né?
É isso. Eu precisei de muita gente para eu conseguir fazer esse primeiro projeto em 2017. Né? Então, levaram alguns anos para eu... concretizar essa ideia de voltar à Amazônia com o piano, né? E aí, nessa altura, eu já estava fazendo o meu doutorado em Portugal, em Lisboa. E foi nesse primeiro ano do doutorado que eu acabei largando o doutorado por causa do projeto, né? Que chegou no primeiro ano, eu estava estudando, o meu doutorado era sobre música da Amazônia, e eu lembro bem esse momento que eu estava na biblioteca e pensei, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou para a Amazônia, né? E aí eu abandonei o meu doutorado. E em Portugal eu conheci, em Lisboa, conheci a Tatiana Cobet, que é a diretora do projeto, né? Diretora artística do projeto. Ela é meu braço direito, ela foi a primeira mulher que acreditou no projeto, né? Porque até então é muito difícil, foi muito difícil as pessoas acreditarem que seria possível levar um piano, botar dentro de um barco. Realmente é muito difícil, né? E muito caro, né? Então era isso, as pessoas não me motivavam, a maioria das pessoas não motivavam, né? Me diziam para desistir dessa loucura, né? E a Tatiana foi a primeira pessoa que se juntou, né? Que deu força, que disse, eu vou contigo e a gente vai conseguir e tal. Depois veio outras mulheres no projeto, que foram se juntando, né? Que foi a fotógrafa, a Pamela Erpio e a Joana, que no meio do caminho, tem uma história louca, que vem essa franco-brasileira que nos encontrou no meio do caminho, e nessa primeira expedição foi uma equipe forte de mulheres, né? Tínhamos apenas um homem, que era o João Santos, que foi um português que veio cinegrafista, né? Veio para filmar.
E a equipe da embarcação também, né?
Sim, a equipe da embarcação, que é o capitão, o prático, né? O prático é aquele que sabe o caminho, né? Porque é muito louco, a gente não pensa muito nisso, mas a Amazônia, quando você entra no rio, é como entrar numa autoestrada. E tem as estradas paralelas, né? Secundárias, e assim é o rio. Então, o comandante, ele sabe tudo sobre a embarcação, sobre o barco, ele entende como dirigir o barco, né? Como navegar. O prático, ele conhece as estradas, ele sabe aonde entrar, porque o Google Maps ainda não tem para rios, né? Não tem um GPS para a gente saber dirigir, né, o barco. Então, o prático é muito importante para a gente saber aonde virar. Inclusive, porque os rios aonde a gente vira não são da largura de uma estrada, né? São parece um mar. Você não vê a outra, o limite do, a terra, né? Do outro lado, você olha para um lado, olha para o outro, você só enxerga a água. E daqui a pouco o barquinho vai virando e entra num rio secundário, que a olho nu a gente não enxerga. Né? Então, como é importante esses profissionais, essa equipe também do barco, da tripulação.
Jorge Olinto. Quem é Jorge Olinto, Carla?
Lá vem sorte, navegando a esperança, traz no nome a criança, cultivada pelo amor. Corajoso, destemido, um guerreiro, sobre os rios amazônicos, muita história registrou.
Jorge Olinto é o nosso barco, né? É o nome do nosso barco, né? O capitão era o Joaquim, seu Joaquim, e o Jorge Olinto era o nome da nossa embarcação. Então a Tatiana compôs durante essa expedição, essa primeira expedição em 2017, ela compôs uma música para cada integrante do barco e no final ela fez a música para o barco. Né? Então foi a música que encerra o CD, como um agradecimento, né? Uma homenagem a esse barco que foi a nossa casa durante essa expedição aqui pelo rio Arapiuns, que foi o rio que nós percorremos no Raízes, um piano na Amazônia 1.
Ele é o meu chão, ele é meu céu, meu próprio ar. Vem navegar no Arapiuns, vem navegar. Ele é o chão, ele é o céu, é o próprio ar.
A ideia não era querer fazer um filme, querer participar de festivais, aí conquistar prêmio na Finlândia, Brasil, vários prêmios aí de reconhecimento, né? Que tu tinha noção, tu pensava nisso ou não?
Não, a ideia não foi vir para fazer um filme, a ideia era vir para fazer um projeto onde eu colocaria um piano dentro de um barco, nós percorreríamos um rio, levando música de compositores amazônicos, né? E o piano, workshops de piano, oficinas, para comunidades ribeirinhas. Essa era a proposta do projeto. Eu trouxe um cinegrafista para registrar, apenas para registrar esses momentos, até porque foi um projeto feito completamente independente, nós não tivemos patrocínio, não tivemos empresa, nem governo, nada. Foi mesmo um projeto colaborativo. Foram mais de 200 voluntários que contribuíram, profissionais que contribuíram para esse projeto, fora as campanhas que nós fizemos de financiamento coletivo, que também ajudaram bastante, né? Fundos pessoais também, eu acabei largando o doutorado para poder também pagar uma parte desse projeto, né? Então, não era esse plano, não tínhamos de fazer um filme. Mas, depois que nós terminamos o projeto, que voltamos para Lisboa e colocamos as imagens que o João tinha feito no computador, ele é de um olhar, foi de um olhar tão grandioso que saiu esse filme, que a gente não teve como negar que poderíamos fazer um documentário. Né, foi quando entrou daí o Paulo Marcum, que é um roteirista, né, marido da Tatiana Kober, jornalista, documentarista, que ele então escreveu o roteiro em cima do material que nós tínhamos. Né? Escreveu um roteiro, ele fez uma entrevista comigo em cima dessa entrevista que nós construímos o documentário.
Vem navegar no Arapiuns, vem navegar. Ele é o chão, ele é o céu, é o próprio ar. Vem navegar no Arapiuns, vem navegar. Ele é o chão, ele é o céu, é o próprio ar. Ele é o chão, ele é o céu, é o próprio ar.
Isso, 2017, né? Projeto Raízes, super premiado, né? E com esse objetivo, né? É uma proposta, foi uma proposta artística, pedagógica e social, né? Também levar aquela música que tu te apaixonou lá em Londres, né? Que é uma música erudita, popular, uma música que registra sonoramente essa ambiência da Amazônia, levar para dentro dela, para as pessoas que vivem, né? Primeira imagem que te vem, assim, quando esses contatos, quando o Jorge Olinto dobrava aí pelas vicinais do rio Arapiuns, né? Esse contato com essas comunidades, chegando aquele barco, aquela mulher, aquelas mulheres, né? Com aquele instrumento que ninguém conhecia.
Não, é, ninguém conhecia. É incrível. E em muitos casos não conheciam também o violão, porque durante a oficina eu explicava, eu tentava pegar o violão como referência para as cordas, né? O encordoamento, as cravelhas de afinação. Então eu falava um pouco do violão. E as crianças também ficavam assim, não estavam entendendo bem. Aí que eu entendi que também o violão não chegava em muitas das comunidades, né? Mas foi incrível, porque realmente eu ter levado a música deles próprios, né? Foi uma forma de fortalecimento cultural, foi o que nós sentimos, né, com esse primeiro projeto. Porque não é uma coisa de fora, eu não estou apresentando algo de fora, eu estou apresentando algo deles mesmos, são pessoas que vieram dessas comunidades, né? Como Luiz Pardal, um dos compositores, né? Que ele morava também, ele é de uma comunidade do Xingu, e hoje ele até se aposentou há pouco tempo como professor da Universidade Federal do Pará, né? Mora em Belém do Pará, um grande compositor, grande músico, e como a Lúcia Uchoa também, que é uma mulher compositora, né, também do Amapá, a mesma coisa, veio também de um lugar pequeno e veio para a cidade grande, também professora da universidade. Então, eu lembro que ele contou isso, né, que um dia chegou na comunidade dele um projeto trazendo uma gaita, né, uma gaita de boca, e isso fez com que ele se apaixonasse pela música e saísse daquela comunidade para estudar. E eu acho que é isso, eu acho que tá precisando muito desse tipo de projeto, chegar nesses lugares mais distantes, principalmente aqui na Amazônia, que tem essa questão ecológica, essa questão do desmatamento, essa questão da destruição, né? Eu acho que o fortalecimento cultural é uma maneira da gente vencer um pouco essa destruição toda que está acontecendo por aqui, né?
Carla, o projeto Raízes foi até a Amazônia, mas a Amazônia também chegou em ti nesse momento, tanto que hoje tu está morando, né? Essa transformação, essa troca, né? Porque aprendizagem é isso, né? É muita troca. E essa dimensão, né, do que tu absorveu também está aí nesses desdobramentos, né, do teu trabalho, do teu estar aí agora, né, em Alter do Chão, residindo, né? E acho que como é que foi essa aprendizagem, essa assimilação de todo esse dessa primeira viagem, né, te levou a isso, né?
Alter do Chão foi o ponto de saída, né, da nossa primeira expedição. Então, ela fica a 30 quilômetros de Santarém, né, que fica bem no meio, né, da Amazônia, entre Belém e Manaus. Né?
Desde quando você está morando aí?
Já fazem 3 anos que eu vim para cá. Né? Então, Alter do Chão foi essa cidade que, essa vila, né? É um distrito de Santarém, essa vilazinha que tem 8 mil habitantes apenas e que foi o nosso ponto de partida da primeira expedição em 2017. Então, por que eu vim parar aqui agora, né? Me mudei para cá, porque realmente o projeto cresceu tanto desde 2018, né? Nós ganhamos muitos prêmios em festivais de cinema. Eu comecei a ser procurada para concertos representando a música, né, da Amazônia. E eu comecei começou a não fazer mais sentido para mim não estar aqui, né? Como eu poderia representar a música da Amazônia? Como eu poderia fazer uma segunda expedição sem... Eu já não sou da Amazônia, né? Então, eu senti essa vontade de vir para cá, de realmente estar no meio da floresta, de estar no meio dessa natureza, de também entender um pouco mais e também de compor. Então, para uma segunda expedição, foi essa proposta, né, de não só repetir o que nós fizemos na primeira, né, em 2017, de levar os compositores da Amazônia, mas também que eu pudesse mostrar a minha música, né, o que eu aprendi nessa trajetória toda, nesse estudo todo que foi feito, nessa vivência toda dentro da Amazônia, e eu queria colocar isso também para fora, em forma de música, né? E essa foi a proposta da segunda expedição.
Finalizou não faz muito tempo, né, com um grande concerto, né, no Teatro Amazonas.
Essa segunda expedição começou em setembro, foi dia 24 de setembro, e terminou no dia 24 de outubro, né, foram 30 dias. Eu chamei de a grande expedição, porque nós percorremos o rio Amazonas dessa vez, foi um grande rio. O piano foi um piano meia cauda, também foi um piano maior do que o primeiro, né. Então, o percurso também foi maior. Então, por isso que eu quis chamar da grande expedição, que realmente foi um desafio maior também para a gente ir pelo rio Amazonas, um desafio muito grande. E chegamos até o Manaus com um concerto no Teatro Amazonas, um concerto que foi realizado no dia 18 de outubro, né, juntamente com a Orquestra de Violões do Amazonas. E esse projeto também teve a mesma finalidade, né? Fazer oficinas de piano, levar o piano e levar a música de compositores para comunidades ribeirinhas neste percurso. E com algo a mais, que é essa composição que eu estaria fazendo nesse caminho, né? Então, nesses 30 dias, nós fizemos uma música, criamos uma música, não fiz sozinha, fiz com o trio que veio comigo. Dessa vez eu trouxe o meu companheiro, que é o Gustavo Rorins, que é um contrabaixista e diretor musical, e o Adriano Adewale, que é um percussionista de São Paulo, que é músico, toca comigo há muito tempo em Londres, que também já mora em Londres há mais de 20 anos. E eu trouxe esses dois músicos para dividir o palco comigo, e dividir essa nova composição, então, que nasceu dessa experiência, né, dessa primeira experiência e dessa segunda agora pelo Rio Amazonas, que foi também completamente diferente da primeira. Mas eu ainda estou, né, eu ainda estou dentro dessa expedição, né, que nós terminamos há pouco tempo. Thank you. consegui ver todas as imagens. Dessa vez vai sair um longa-metragem, né, contando toda essa história, não só da expedição, mas a história do que eu vim fazer aqui na Amazônia, por que eu vim para cá e o que eu estou criando aqui, né? Porque eu estou aqui há 3 anos, eu e meu companheiro, e nós decidimos criar um espaço cultural aqui. Então, nós adquirimos primeiramente uma casa, que é onde nós abrimos para projetos culturais, concertos, e depois eu consegui trazer mais esse piano de Londres. Temos também um cineclube. Enfim, nós estamos criando projetos culturais nessa região. E esse ano a gente conseguiu adquirir um outro espaço para retiros, que esse é o meu projeto maior aqui, que eu quero trazer pessoas, quero trazer artistas para cá, para passar também essa experiência, né, que eu passei. Então, passar um pouco de tudo que eu aprendi aqui, né? Não só musicalmente, mas eu acho que também o estilo de vida, né? Essa vida na floresta, a vida muito próxima da natureza, a comida saudável, então é uma vida mais saudável, né? A medicina da floresta também, a gente aprende muito tanto com a natureza quanto com os povos da floresta, né? Então eu queria dividir um pouco isso com todo mundo, e a gente criou, então, esse espaço que hoje chama Icoé Amazônia, né? Que nós temos um espaço de retiros.
Icoé.
Icoé, que significa vida em Nhengatu.
Pessoas que estão nos ouvindo, Carla, podem entrar em contato contigo, conhecer mais esse trabalho, se inspirar aí nas tuas viagens, né, e nas tuas transformações. Né?
Uhum. Nós temos pelo Instagram seria o melhor lugar. Tem o meu Instagram, que é Carla Ruaro Piano. Né? Tem o Instagram do projeto Um Piano na Amazônia. E temos o Instagram do espaço, Icoé Amazônia. Então, tem nesses 3 endereços, podem entrar em contato e saber um pouquinho mais como vir para cá. A gente faz também residências artísticas, a gente recebe artistas aqui que querem ficar um tempo, que querem trabalhar um pouco. Recebemos recentemente um dançarino de Lisboa, que veio fazer aulas de carimbó, conhecer um pouco mais da cultura local. Então, a gente também dá essa assistência para quem quiser vir e ficar um tempo aqui.
Nossa, prazer falar contigo, Carla, e eu queria que tu, que mensagem tu podia deixar aí para essas mulheres que estão nos ouvindo, né?
A mensagem que eu deixo é: ouça somente as mensagens positivas, né? Que são poucas, que às vezes elas estão mergulhadas num negativismo muito grande. Principalmente quando a gente quer realizar algo que a gente não enxerga, na verdade, aquela luz no fim do túnel, como que a gente vai conseguir realizar aquilo, né? Então, a primeira é muita calma, muita paciência e muita persistência, né? É não é aquela coisa, para vencer, só basta não desistir. Né? Eu acho que é isso, é não desistir do seu sonho. Então, não tem outra maneira de vencer ou de realizar um sonho. Né? É somente não desista e se cerque de pessoas que te dão força, né? Que te fortalecem, que te motivem. E não ouça as opiniões negativas.
Carla, a gente vai esperar tu vires para cá, ou quem sabe, né, os nossos ouvintes, né, irem visitar vocês lá na Amazônia e conhecer esse espaço e estar mais pertinho, né, de toda essa beleza para inspirar e a grandiosidade que a Amazônia tem no nosso imaginário, vivenciar direto aí. Muito obrigada, Carla.
Eu que agradeço, Marta. E agradeço a FM Cultura também por estar de volta aqui com vocês, né? E com certeza, quando eu for para o Sul visitar a família, eu apareço por aí. E deixo também aqui meu espaço de portas abertas para receber as artistas ou qualquer outro profissional que queira passar uma experiência amazônica. Estaremos aqui para recebê-los.
Tá certo, vamos seguir aí teus endereços, né, no Instagram e seguir o teu trabalho. Um beijo grande e muito obrigada.
Beijo, Marta.
Parabéns pelo trabalho.
Obrigada. Beijinhos.
Maravilha, né, esse bate-papo com a Carla Ruaro, essa pesquisa aí que teve projeto patrocinado, né, a Grande Expedição pelo Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale. Intervalo, voltamos em seguida.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
De volta com o Agora Que São Elas, Mulheres na Música, aqui na 107,7. E agora o quadro especial, né? Vamos saber o que as mulheres estão ouvindo no seu dia a dia, ou aquelas canções que nunca saem aí da lista das preferências, né? Quem traz pra gente é a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na Minha Playlist.
Oiê, aqui é a Sofia Brugger e este é o Escuta Ela, Mulheres da Minha Playlist. Neste projeto, trazemos diferentes vozes femininas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E no programa de hoje, a dica é de Thaís Stork. Ela é pesquisadora, astrofísica e professora da URGS. A Thaísa é uma verdadeira caçadora de buracos negros e sua pesquisa já ganhou o prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres em Ciência. Vamos ouvi-la.
Olá, pessoal. Aqui é a astrofísica Thaisa Stork Berna. Sou pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de astronomia. Eu estudo as galáxias e seus buracos negros supermassivos que estão lá no seu centro. Que cantora e música eu vou recomendar para vocês? Eu vou recomendar a Cyndi Lauper e a música que transmite a alegria de ser mulher. Girls just wanna have fun.
Maravilha, obrigada, Sofia Brugger. Agora é que são elas, aqui na 107,7. Seguimos com o quadro da Patrícia Salvadori, que percorre aí diferentes culturas, trazendo instrumentistas, cantoras, compositoras, enfim, mulheres incríveis que mudaram a história da música no mundo.
Mulheres na história e no mundo.
Agora que são elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Dalida, que se tornou um símbolo da música francesa. Dalida é lembrada não apenas como uma grande intérprete, mas também como uma mulher que enfrentou as sombras na vida pessoal. Vamos ouvir?
Come il sale, un grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno, se piove o c'è il sole, per sapere se domani si vive o si muore, è un bel giorno dire basta.
A gente ouviu Tchau, Amore, Tchau com Dalida. Reconhecida por voz marcante, estilo sofisticado e presença imponente no palco, Yolanda Cristina de Gliotti nasceu em 17 de janeiro de 1933, no Cairo, Egito, em uma família de imigrantes italianos. Seu pai era violinista e sua mãe dona de casa. A cantora sempre descreveu sua infância como marcada por uma certa melancolia, algo que mais tarde ela refletiria nas canções que interpretaria. Desde pequena, Dalida demonstrou interesse pela música e pela arte. Aos 16 anos, ela se mudou com a família para Paris, onde iniciou seus estudos de dança e teatro, adotando o nome de Dalida, inspirado em uma personagem bíblica. Logo depois de ser modelo, a música a encontrou fazendo sucesso imediato, com a habilidade de cantar em diversos idiomas e capaz de navegar entre diferentes estilos musicais, do pop ao jazz, da música clássica à oriental. Apesar de sua carreira brilhante, sua vida amorosa foi marcada por uma série de tragédias que refletiram em sua música e na imagem pública que ela projetava. Ela foi casada com o compositor e diretor artístico Lucien Maurice, um casamento que terminou de forma conturbada. E as mortes de dois de seus grandes amores, os cantores Louis de Tenco e Richard Canfrey, deixaram marcas profundas na cantora. A luta de Dalida contra a depressão e a solidão culminou também em sua trágica morte em 1997. Vamos ouvir mais Dalida.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Ilia vetta Portofino, e mie cloche qui sognaient de ne sonner que les matines con Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de à chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, il chante notre mariage vers les nuages à Portofino. I found my love. I found my love.
Rodou aí Love in Portofino com Dalida, artista que gravou mais de 30 álbuns e a gente conheceu um pouco aqui no Agora que são elas. Tchau, beijo, se cuida e até.
Valeu, Patrícia. E a gente termina o programa escutando mais uma música da Carla Ruaro. É o CD Raízes, resultado aí da primeira expedição da Carla pelo Rio Amazonas. Esse projeto lindo na Amazônia aí que ela vem realizando, certo? Vamos curtir esse som e já quero agradecer aí a companhia de todos vocês. Siga a gente no Instagram também, nosso e-mail, agora que são elas, 107.7@gmail.com. programa que vai estar aí disponibilizado, né, no Spotify, nas plataformas e também no site da FM Cultura. Um beijo, obrigada!
Agora é que são elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Biba Meira.
FM Cultura apresentou Agora é que são elas.